Ok, a Rádio Nova York tem o prazer de conversar com Edgar Teles Ribeiro. Ele é escritor e também diplomata, embaixador, trabalha aqui em Nova York. É um escritor premiado, já escreveu vários livros de ficção e tem uma notícia boa. Inclusive, eu queria começar a entrevista com essa boa notícia, que é o seu livro, O Punho à Renda, que vai ser agora traduzido em várias línguas. Então, eu passo a palavra agora para você nos contar em que línguas vai ser traduzido, quando é que ele vai ser lançado nesses idiomas.
Olha, O Punho e a Renda é um romance que saiu no Brasil pela editora Record em 2010 e é um livro político que resgata uma fase muito difícil da história do Brasil, que foi o período da ditadura militar, entre 1964 e 85, 21 anos, né? Regime de exceção. E esse livro teve uma repercussão não muito grande, porque é um livro bastante amplo, ele tem quase 600 páginas, e que infelizmente saiu a um preço um pouco caro no Brasil, um livro de R$ 70, que são US$ 35, é um livro caro, né? Então não foi muito acessível para estudantes e pessoas de classe média, assim. Infelizmente saiu um preço excessivo. Então ele não teve uma saída, não foi um livro muito popular, mas ele foi muito lido no meio acadêmico, entre profissionais, jornalistas e tudo, teve boa crítica e ganhou um prêmio do Pen Club. Ao ganhar um prêmio do Pen Club, que é um prêmio assim, digamos, que tem uma visibilidade internacional por causa do Pen Club dos outros países, ele despertou atenção em certos casas de edição estrangeiros. E com isso, ele foi adquirido, os direitos dele foram adquiridos por língua inglesa. E ele vai ser publicado pela Faber & Faber da Inglaterra, pela Cyber Press da Austrália. Acabou de ser adquirido pela Other Press dos Estados Unidos, que é uma casa de edição americana que é pequena, mas com muita penetração, que publica livros de editores, de autores assim europeus, inclusive nos Estados Unidos, e pela Alfaguara espanhola e a Santillana, que edita livros pela América Latina. Então, no ano que vem ele vai sair em diversos países da América Latina, na Espanha, Inglaterra e, enfim, Estados Unidos. E com isso eu creio que ele terá uma penetração maior, inclusive no Brasil. Quer dizer, eu tenho a impressão que ele vai voltar ao Brasil agora com mais força do que teve até em 2010. Essa é a minha esperança.
Como é que foi a decisão de escrever O Punho à Renda? Porque não é, é um livro impressionante, bastante interessante, mas ao mesmo tempo não é um assunto muito fácil, principalmente para um diplomata.
É, isso é verdade, porque a história, ela, eu tomei como personagem um delator que funcionou dentro do Ministério das Relações Exteriores, que é um tema super delicado, sobretudo para um diplomata. Mas acontece que na época de 64 até 84, eu como jovem diplomata, eu convivi, nós todos convivemos, minha geração conviveu com esse tipo de personagem que existia no Ministério. A gente sentia, a gente conviveu, conheceu um pouco, que pressentiu a presença dessas figuras. Nem sempre a gente sabia quais eram esses personagens, eles não eram muito visíveis. Mas havia um clima de opressão muito forte. E nós, aos poucos, fomos sabendo de histórias e tivemos informações e convivemos com essa fase um pouco sombria do Itamaraty. Paradoxalmente, embora o regime fosse de direita, era uma dessas situações quase que surrealistas, o Itamaraty conseguiu desenvolver, como um oásis, uma política externa relativamente independente. Itamaraty teve uma política interessante naquela época, né? Nós reconhecemos Angola, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola, restabelecemos relações diplomáticas com a República Popular da China, foi um dos primeiros países a fazer isso. De modo que houve, digamos, uma política externa semi-independente, que foi até muito prestigiada pelo Geisel, por exemplo, que foi um dos chefes militares. Mas, apesar disso, você também tinha, dentro do sistema, diplomatas que serviam aos militares e que também faziam a política de direita fascista do regime militar, perseguindo brasileiros no Chile, na Argentina, no Uruguai, onde havia exilados brasileiros. Então havia essa ambivalência terrível com a qual nós convivíamos, nós, jovens diplomatas, né? E sobre isso é que eu escrevi.
Na sua carreira pessoal, você chegou a sofrer alguma pressão com relação a
Não.
não concordar com esse, com o regime, como as coisas eram feitas?
No meu caso pessoal, eu nunca sofri pressão nenhuma, porque eu sempre trabalhei em áreas ou culturais, ou então, no caso do exterior, eu estive em Los Angeles duas vezes. E aí eu trabalhei junto a membros da academia, comunidade acadêmica, ou com comércio. Então, eu nunca tive muito envolvido com situações extremas de pressão. Mas eu convivi com amigos que sofreram problemas por estarem trabalhando em áreas mais sensíveis. Por exemplo, eu tinha um amigo que desistiu do Itamaraty porque ele se viu obrigado a negar passaportes para brasileiros em Los Angeles, por exemplo. Então, eu sentia que ele ficava amargurado, né, porque ele recebia telegramas com ordens para negue passaporte para fulano, beltrano e cicrano. E ele, o dia inteiro, fiquei sofrendo com essa situação de conviver com situações de separação de famílias, familiares e tudo mais e tal. E um pouco por sorte, um pouco por opção pessoal, eu servi sempre em países onde eu não fui exposto a situações de me deparar com dramas desse tipo, sabe? Tive um pouco de sorte e também escolhi mais ou menos onde eu pudesse me colocar, em que eu não tivesse que lidar com, digamos, conflitos desse gênero. Não há nisso grande mérito pessoal, mas digamos que eu tive essa sorte.
Ok, vamos falar agora do seu começo como escritor ou como um escritor que publicou, que aconteceu exatamente aos 44 anos. Eu queria saber o que o motivou aos 44 anos a decidir por escrever e publicar o que você estava escrevendo.
Olha, foi uma coisa muito curiosa. Eu sempre tive a ideia de tentar fazer cinema, né? Eu estudei cinema, eu cheguei a fazer curta-metragens, eu fui professor de cinema na Universidade de Brasília. Eu sempre tive a ideia de contar uma história, né? De desenvolver uma história, mas sempre pensei em termos de tela, né? De filme e tela. Fui crítico de cinema no Rio de Janeiro, cheguei a trabalhar em dois ou três jornais como crítico de cinema. Mas a literatura, fora contos que eu escrevi e nunca publiquei, eu nunca tinha pensado em me embalar numa história propriamente dita. E muito menos numa história de grande fôlego. Mas eu um dia resolvi transformar num conto uma história que me tinha sido contada por uma senhora, mãe de um amigo meu, que me contou uma história verídica que aconteceu com ela quando ela era muito jovem. E eu resolvi botar no papel para entregar ao Eduardo Escorel. Eduardo Escorel é um ótimo cineasta brasileiro. Fez alguns bons filmes do cinema novo brasileiro, da geração do Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade. E eu gosto muito do trabalho dele e eu achei que ele podia fazer um filme. E eu comecei, então, a escrever o que se chama um primeiro tratamento. E aí eu comecei a escrever sem nenhum compromisso e sem nenhuma ansiedade, porque aquilo não era um conto e não era literatura. E eu comecei a escrever 5, 10 páginas e, de repente, eu fui olhando, tinha 20, tinha 30, tinha 40, e quando eu olhei, tinha 60, tinha 70, e, de repente, eu vi que era uma pequena novela e foi indo. Novela no sentido de romance curto, né? E quando eu vi, eu estava lançado no que parecia ser um romance. E aí eu fui atrás. Eu me descobri escritor escrevendo. No Brasil se chama Criado Mudo, que tá, é um livro que até hoje não foi assim muito descoberto no Brasil, mas que no exterior foi, né? Até hoje eu tenho por esse livro uma ternura muito especial, porque esse livro que me jogou dentro da literatura, né? Me atirou dentro da literatura. Daí em diante os livros foram vindo, um atrás do outro, porque eu estava lançado, né?
Essa rotina de acordar às 5 horas da manhã, escrever até às 8, você criou a partir desse livro ou já tinha...
Foi uma paixão, né? Quando eu comecei a escrever, eu precisava de um silêncio e uma concentração absolutas, né? E você não tem isso quando você já tem uma vida de trabalho, de rotinas. No caso, eu era divorciado e meus dois filhos menores, pequenos, viviam comigo. Então, eu era pai e mãe das crianças, trabalhava no Itamaraty e não tinha muito espaço. Então, o único espaço que era totalmente meu era o espaço que era das 5 às 8 da manhã. Esse era meu. E é um horário maravilhoso, porque você dormiu, então você acorda e você está totalmente descansado e a tua cabeça está absolutamente fresca. E, ao mesmo tempo, mesmo que você não se lembre de sonho nenhum, a cabeça trabalhou esses sonhos e ela te devolve um material. Seja o que for, vem, entende? Então é como se houvesse uma ressonância interna, inconsciente, que não tem a ver com imagens de sonho, mas que tem a ver com a história que você está trabalhando. Então, alguma coisa bate lá dentro e volta em termos de imagens, soluções, sabe? Então, o trem da história segue como se fosse um eco. Então, todo dia eu ia, eu tinha naquela época era um PC pequenininho, com Macintosh, aqueles pequenininhos, né, pré-históricos. Eu olhava para aquela tela e a história estava lá, não estava nem aqui, sabe? A coisa ia correndo, assim, era, fluía, foi o meu livro que mais facilmente fluiu.
Naturalmente. Vamos falar agora de influências da literatura. A Rádio ONU em Português, ela transmite para os 8 países de língua portuguesa. Na realidade, ela transmite para 16 países, 8 de língua oficial portuguesa, também onde estão as diásporas, incluindo os Estados Unidos. Vamos falar um pouco de influência de outros autores, escritores, também, obviamente, se houver, no universo lusófono não brasileiro.
Bom, no meu caso, meu pai era diplomata, então eu tive essa sorte, esse privilégio de ter tido acesso a outras culturas, outros países. Né? E eu, a partir dos 8, 9 anos, eu morei na França, na Suíça, na Grécia e na Turquia. E fui educado em língua francesa. Então, a minha formação francesa e ligada à cultura francesa é muito forte. E os autores franceses, no caso, Flaubert, Stendhal, Raymond Radiguet, Malraux, Morrois, mas, sobretudo, Stendhal, Flaubert, Raymond Radiguet e Alain Fournier, que é menos conhecido, mas que tem um livro maravilhoso chamado Le Grand Moule, são autores que, como se diz no Brasil, ou se dizia, fizeram a minha cabeça completamente. Né? E, além disso, numa idade mais jovem, antes disso, digamos aos 10, 11 anos, Alexandre Dumas e os livros de aventura ingleses ou americanos, como Defoe, né? Stevenson, da Ilha do Tesouro. Enfim, aqueles livros de criança, né? Que você lia em traduções francesas, absolutamente impecáveis. Né? Então, a literatura francesa ou europeia e até americana que me chegava em tradução, porque na França lia-se muito, né? As crianças leem muito. E naquela época não havia televisão e havia rádio, e cinema você não ia como criança, né? Então a literatura era uma coisa que você, a qual você tinha acesso, né? E era uma fonte de prazer, não era uma fonte de obrigação, né? Então com isso eu me habituei desde muito cedo a ler. Ler como fonte de enorme prazer e encantamento, né? Mais velho, chegando ao Brasil aos 14, 15 anos, aos pouquinhos eu então penetrei na literatura brasileira, né? E só muito adulto é que eu fui chegar a ler um pouco de literatura portuguesa, né?
E quais foram as influências?
Bom, aí eu li essa de Queiroz, sobretudo essa de Queiroz, e mais tarde Fernando Pessoa. Foram os principais autores que ficaram, que me marcaram mais fortemente, né? Mais recentemente li Mia Couto, mas não tenho tido uma constância maior em literatura dos países de língua comum, porque, na realidade, eu não tenho tido muito tempo para ler. Sabe? Eu escrevi 10 livros. A leitura tem tido um papel importante na minha vida, mas não tenho tido muito espaço, de tanto que eu me dedico aos meus próprios livros hoje em dia e às traduções dos meus livros. Né?
Antes da minha próxima pergunta, eu queria voltar a falar sobre influências da literatura brasileira mesmo.
A mais óbvia é Machado, mas também eu gosto muito de Clarice. Clarice é muito amiga foi muito amiga de minha mãe. Clarice era casada com Mauri Gorja Valente, que era colega de turma de meu pai, que era diplomata. Eles eram colegas de mesma geração e de turma. Então, eu cresci muito próximo de Clarice. Né?
Com ela na sua casa e você na casa dela? Sim. Mas aí falavam de literatura? Como é que era? O que ela falava para você?
Fui um pouco sobrinho dela. Então, era uma coisa familiar. Não havia, assim... Parece uma coisa... Para mim, Clarice era como se fosse uma tia mesmo. Quer dizer, eu sei que hoje em dia virou um mito, né? Mas, para mim, era uma parente. Assim, eu vejo que as pessoas ficam meio perplexas com isso tudo. Os amigos de meus pais eram Antônio Weiss. A Ruth Weiss era uma mulher tão ou mais espetacular que a Clarice. Vladimir do Amaral Murtinho, a Tune Murtinho era uma mulher tão ou mais espetacular que a Clarice. Mulher extraordinariamente criativa. Clarice deixou uma obra. A Ruth Weiss não deixou uma obra e nem por isso deixou de ser uma mulher espetacular no Brasil. E eu vivi entre essas pessoas, entende? Que me marcaram até mais do que a própria Clarice. Agora, a obra da Clarice eu, adulto, li e me emociona muito. Mas eu separo a escritora Clarice da mulher Clarice, né?
Mas inconscientemente não teve aí qualquer influência no sentido de... Não influência da escrita, mas tomar gosto pelo ofício.
Não, às vezes eu ia... A gente também era vizinho na Ribeira da Costa, né, no Leme. Então, às vezes eu ia passar para a casa dela. Nem sempre, mas às vezes eu via ela lá assim, com uma cesta cheia de papel e muita bolota de papel. Eu era meio garoto ainda. E eu dizia, mas tem mais papel aí do que na pilha dos papéis aproveitados, né? Ela dizia, mas tem que rasgar mais do que Escrever é rasgar, ela me dizia. Mas, enfim, não há influência nenhuma, nem de estilo, zero de estilo, nem de... O que havia nela era uma intensidade, né, e uma ferocidade. Né, que, e eu me lembro também de uns quadros lindos que ela tinha. Ela tinha um Quírico, tinha um de Quírico lindíssimo naquela casa dela. E a gente, às vezes, ia para Teresópolis juntos, assim. São as coisas boas.
A minha última pergunta, antes das suas considerações finais, como é que você quer ser lembrado como escritor? Agora, nesse momento e depois, daqui para frente.
Olha, nós vivemos em um país onde as desigualdades sociais são de tal ordem que a minha esperança é que eu tenha, que meus livros cheguem a... naturalmente, ao maior número possível de pessoas, mas, sobretudo, a uma faixa de pessoas que, em geral, não têm acesso não só ao livro como um bem de consumo, porque ele é caro, ou porque reflete ideias, mensagens um pouco consideradas um pouco inacessíveis a um certo nível de ensino, mas também porque o livro é um bem considerado secundário frente a outras fontes de diversão ou de consumo. A minha esperança é de que o Brasil, aos poucos, se alfabetize mais, em que as condições de saúde no Brasil se tornem cada vez mais acessíveis, que as pessoas se alimentem cada vez melhor, de tal forma que um dia os meus livros e os livros de meus colegas de geração e contemporâneos se tornem mais disponíveis, entende? Socialmente disponíveis, e não remotos. Porque os livros, se você pegar uma população de 210 milhões de habitantes, que é o que nós estamos chegando hoje em dia, parece que os números são esses, e pegar o percentual de pessoas que têm acesso a livros e livros de pessoas como eu, o percentual é infinitamente, tragicamente baixo. Se você pegar o mesmo percentual num país como a Inglaterra ou a França, ele é elevadíssimo, né? O que há de errado nisso? São as condições dramaticamente injustas de um país como o meu. Então, eu não penso em mim como um escritor que quer isso ou quer aquilo. Eu penso em mim como um dos escritores que deveria, como meus colegas, algum dia ser parte do mainstream do país, né? E para isso é preciso que o próprio país mude e que nós todos sejamos parte de algo melhor. Esse algo melhor talvez inclua meus livros.
Você lê livro eletrônico?
Não, ainda não. Ainda não. Eu ainda resisto. Eu ainda sou do papel, né?
Edgar Teles Ribeiro, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU, para esse espaço Língua Portuguesa. Eu passo agora o microfone para suas considerações finais.
Olha, quem agradece sou eu. Se essa entrevista sair, como eu espero, também em Portugal, em países africanos de língua comum, aos quais eu mando meu grande, grande abraço, e frequentei alguns, estive em Guiné-Bissau, estive em Cabo Verde, naturalmente estive em Portugal também, mando meu abraço mais fraterno, tenho esperança de que meus livros cheguem a esses países todos, porque é o sonho de todo brasileiro, né, que esses livros atravessem esses nossos oceanos reais e virtuais. E que as histórias cheguem lá também, né? Essas histórias maravilhosas que a gente escreve, assim, pensando nesses leitores maravilhosos.
Muito obrigada.
Obrigada a você, querida.